Eu queria que você falasse assim, um pouco sobre Conceição, tentasse apresentar, né, o jeito de Conceição, agora sim, numa visão de jovem que você é, né?
A cidade de Conceição, como vocês sabem, é um pouco pequena. Como vocês já chegaram aqui, é um pouco pequena. Uma evolução em termos de emprego para os jovens. Os jovens estão sempre à procura de emprego aqui na cidade, só que não tem espaço para isso, até porque nunca teve aqui um concurso público. Até semana passada eu estava olhando um edital que estava saindo, para ver se vai dar oportunidade para os jovens aqui de Conceição se empenhar na prefeitura. Mas como aqui a cidade não é um pouco evoluída.
Sobre a questão assim, de ter o que fazer aqui, de cultura, de
Cultura.
esporte e tal.
A cultura daqui ela já perdeu um pouco. Aqui não se vê mais festa de padroeira, não se vê carnaval anualmente. Geralmente, antigamente existia o São João, padroeira, todo ano havia, mas aqui já está deixando de existir isso. Por conta que, assim, não vou culpar a prefeita da cidade, não sei o porquê também, mas já tá faz uns 2 a 3 anos que aqui não houve carnaval, não houve padroeira, São João, essas festas comemorativas, virada do ano, essas coisas. O pessoal daqui da cidade de Conceição, eles passam para cidades vizinhas, como a cidade aqui de Biara. Todo ano tem carnaval, todo ano tem as festas comemorativas. Eu creio que a cultura daqui da cidade já perdeu um pouco.
Como é que você vê essa falta de agricultura no seu estado? Está se perdendo essa cultura da cidade?
Está se perdendo bastante. Toda cidade tem sua cultura, né? E aqui no caso já está perdendo. Mas o que a gente pode fazer? Os jovens podem formar um grêmio, estudantil, essas coisas, para cobrar exigir da prefeita, da cidade, essas coisas. Que não perda sua cultura.
Quer dizer que aqui não tem grêmio estudantil,
Não tem.
não tem nenhuma coisa, não
Não
tem nenhum
tem.
incentivo para que se faça isso.
Não tem. A escola não cede isso para os alunos.
Você falou agora um pouco da ausência de oportunidade de emprego para os
Isso.
jovens, né? Poderia falar um pouco mais sobre isso?
A maioria do pessoal daqui, os jovens daqui, eles estão terminando os estudos, eles não ficam aqui na cidade. Eles estão indo para Minas Gerais, como vocês sabem lá que tem aqueles empregos, corte de cana, essas coisas. O pessoal não fica localizado aqui na cidade com vocês. Eles terminam os estudos, ou vão para a roça ou vão para Minas Gerais, por conta que aqui a cidade não oferece emprego. Não tem indústria, não tem nada.
Você conhece alguém, algum amigo seu que já foi para Minas Gerais, por exemplo? Poder falar um pouco sobre ele, sobre como é
Mas
que foi
sim,
lá?
ele foi. Já, ele está aqui em volta em Conceição. Ele já foi em Minas Gerais, construiu até uma família lá, voltou para aqui e ficou no mesmo. Não conseguiu emprego aqui em Conceição. E esse ano, esse fim de ano, ele está fazendo planos para voltar novo para lá, por conta que aqui não oferece emprego.
Ele foi com quantos anos para lá?
Ele tinha uns 17 anos.
E aí, como é que era? Ele ganhava? Como é que ele ganhava lá?
Ele ganhava por quinzena, mas como você sabe, lá em Minas também é um pouco de dificuldade. O que você ganha só dá para você comer e se manter com sua família. E ainda mais, como ele arruma uma família lá, tem que sustentar seus filhos, tem que sustentar sua mulher e tudo mais.
E o pessoal que fica aqui?
Emprego, por exemplo, da prefeitura não consegue, emprego não tem, não oferece emprego. Aqui não tem nenhuma indústria, não tem, não oferece nada de emprego. Assim, o pessoal já planejava implantar uma escola profissionalizante aqui em Conceição. Só que até isso, até agora, o pessoal não comenta nada. Nada. Os meus planos são esses, de procurar mais plantar indústria aqui em Conceição, que plantando indústria com certeza vai gerar mais emprego para os jovens e essas coisas.
Eu fico muito curioso, às vezes, eu queria saber como é que é a vida da pessoa que mora na zona rural aqui, né? Porque a gente tem um imaginário dessas pessoas que já é construído faz um tempinho, né? Daquela pessoa sofrida, na seca e tal. Mas a gente, eu acho, pelo menos, que tem mudado essa questão, não sei, né? Eu queria que você falasse, assim, como é que é a vida da pessoa que tem trabalho, de criação de filho, né? Entendeu? Educação.
Já tem transporte escolar para vir para o colégio. Às vezes dá um problema no carro, essas coisas, eles ficam uns dias, três, sem ir para o colégio, mas depois resolve. Evoluiu bastante, o pessoal tem tempo de estudar, os pais se dedicam, colocam os filhos na escola, tem transporte, que são os ônibus escolares, melhorou um pouco. Antigamente, que até estava passando, se não me engano, foi o ano passado, passou até na Rede Record, o pessoal nos carros lá. eles em cima do ônibus lá, vendo a hora eles caíram em cima do caminhão, caíram no chão e pronto. Aí sofreu um acidente, até o ano passado também teve um acidente. Não, ano passado não, ano retrasado. Teve um acidente, o carro virou, umas pessoas se machucaram, outras não. Infelizmente aqui o transporte podia melhorar mais. No momento tá na merda, mas poderia melhorar mais.
Porque a gente viu aqui uns carros, no esquema do Palmeirado.
Isso, pronto.
Aliás, você poderia descrever o Palmeirado, porque tu quer de sertão mesmo, tu nunca viu um sertanejo descrevendo como é que era o Palmeirado e tal.
Antigamente eles tinham maior dificuldade para vir para a escola e tudo mais, por conta que não tinha transporte. E quando vinha era esse Palmeirado mesmo, como se fala. E era a maior dificuldade, era um tumulto de muita gente ali. Não tinha condição deles vir no colégio e fazer um estudo.
E hoje a gente vê uns, digamos assim, uns mini Palmeirado, né? São as coisas menores e tal. E como é que funciona isso aí? É da prefeitura?
Assim, é da prefeitura, só que... Assim, eu não sei nem explicar pra você. Esses caras são da prefeitura, que recebem da prefeitura, mas tem outros que é do estado. Os ônibus são da prefeitura e os carros são do estado.
Tem alguma coisa assim interessante sobre Conceição que os seus avós falaram, ou que os pais, alguma história que seja interessante? Gostaria de contar pra gente.
Não, eles falaram só da história da rua histórica que tem aqui, que a primeira rua foi fundada aqui, que é a Rua da Igreja. Não sei se vocês conhecem. Lá é a rua mais antiga, que tem as casas que foi fundada primeiro, a igreja que foi fundada em uma capela. Contaram que um cara ia passando, lá atrás da igreja tem um rio, né, como vocês sabem, né? Aí tava um enchente nesse dia, aí se sentou para esperar a enchente passar, para passar por rio para ir para a rua. Aí, quando chega lá, ele se deita, pega no sono. Aí, ele sonha com uma santa, eu não sei que santa é essa. Aí, essa santa pede para ele fundar uma capela nessa rocha, que é onde é a igreja hoje. Aí, ele funda essa capela, a população vai lá, reza e tudo mais. Aí, daí dessa capela, derrubar essa capela e construir a igreja daqui, que é a igreja mais bela do Vale do Piancó.
Tem mais alguma coisa? Sim, os teus avós, não sei se eles chegaram a falar alguma coisa do Lampião, do
Rio Grande. Ah, sim, eles falam das cidades que eles passaram ali, como Ibiá, eles já passaram, passa pela aquele cidade pro lado da Mata Grande. Eles falam que sempre eles, assim, eles não são do mesmo tempo, só que eles lembram alguma coisa, dos que os pais deles contavam pra eles, sim. Eles passam por dentro.
Agora eu queria saber da questão da criação, porque o imaginário, né, normalmente, de ciência, então, que é aquela criação que a gente faz, a criança, né, a pessoa faz a criação muito dura com ela, né, e tal. E eu não sei, mudou isso?
Eu creio que sim. O pessoal, geralmente é o pessoal do sertão, que eles carrasca. Até uma semana retrasada também, eu estava assistindo um festival de cinema que estava tendo ali, uma história de Maria, que contava uma menina do sertão, não sei se vocês já assistiram, que ela era só aquela rotina. Ela trabalhava, ficava na janela copiando, e os pais dela não deixavam ela copiar e nem desenhar. Pedia para ela ir lá fora, pegar uma lata d'água, colocar na cabeça e deixar. Pronto, aí era só a rotina. Nascia Maria, por cima de Maria, e só nessa rotina. Os pais não deixavam eles estudar e nem cuidar, achavam que era uma bobagem. Ela estava escrevendo no caderno e tudo mais. Aí nunca saiu daquela rotina. E o pessoal ainda pensa que hoje acontece assim, pode até acontecer. Mas diminuiu bastante, mudou bastante.
Tu poderia dizer pra gente quais seriam as diferenças, assim, da criação, como você ouviu falar, né, antigamente aqui, da região, e as de hoje, da criação de hoje, como é que se vê?
A criação de antigamente, como eu já disse, é um pouco mais rígida. E hoje não, os pais são mais educados, tratam os filhos com mais carinho, colocam na escola para educação, que você sabe, tudo gera em torno da educação. Um aluno com educação, ele alcança todos os seus objetivos. Ele vai estudar bastante e tudo mais.
Tu acha que essa criação nova agora é melhor do que a criação?
Melhor, mas podia melhorar mais ainda.
Como assim?
Melhorar em termos da cidade, como já falei, o único problema da cidade, uma cidade pequena e calma, o único problema é que não oferece emprego. E podia melhorar mais. A prefeita da cidade poderia implantar alguma forma de emprego aqui na cidade.
E uma coisa que eu achei interessante aqui é que nessa escola, por exemplo, existem pessoas da zona urbana, pessoal da zona rural, né? Como é que se dá esse contato entre os dois?
Preconceito eu creio que não haja. E se haver, eu não conheço alguém que sofre preconceito por conta de ser da zona urbana e da zona rural. Até porque diferencia um pouco os turnos. O turno da manhã estuda mais o pessoal da zona urbana, mas também tem o pessoal da zona rural. Aí já o pessoal da Praça São Amaury são o pessoal da zona rural. Aí, como já é o juntamento, o conjunto de pessoas da zona rural, eu acho que não acontece isso. Aqui em Conceição, eu creio que não tem esse problema. O pessoal da zona urbana e da zona rural.
Tá. Uma coisa que o projeto da gente está prezando é pela influência da televisão. É, a gente vê que antigamente não tinha televisão, o pessoal era mais apegado à sua própria cultura, como você falou. E hoje em dia a influência da televisão é muito grande na vida das pessoas, né?
Como um todo.
Como é que você vê essa influência da televisão no combate, né, à cultura e tal?
A televisão é até um meio comunicativo importante. Porque sempre tem aquelas tanto comunicativo importante e tem as propagandas educacionais. Hoje você consegue fazer prova através de propagandas da TV, essas coisas. E antigamente, como você disse, não havia televisão. Minha mãe mesmo já chegou num tempo que não havia televisão. As pessoas daqui de Conceição que tinham TV eram as pessoas que tinham mais um pouco de condições. Aí o que acontecia? Se juntava um grupo de pessoas, ia uma para casa do vizinho, para as outras, e assim ia. A televisão foi um meio comunicativo muito importante até hoje.
E antes da televisão, o que é que se fazia sem a televisão? Eu digo assim, questão de, propriamente assim, brincadeira, ou sair e tal. O que é que era bom, o que é que se fazia sem a televisão?
O pessoal ficava só sentado na calçada, ficava conversando, fofocando, arredor e tudo mais, e ficava só naquilo. E aqui na cidade, pronto, tinha o Zé, que é uma bala, como vocês sabem. O pessoal de vez em quando ia lá, depois voltava e ficava naquilo. A TV era importante, só que nesse tempo não era muito.
Hoje, o que é que o pessoal faz aqui em Conceição, a juventude de vocês?
A juventude,
o que é que tem pra fazer?
A cidade não oferece. O pessoal daqui, eles procuram uma maneira de sair, fazer uma coisa mais privada, uma festinha privada. Uma área de lazer, aqui em Conceição não tem, por exemplo, balada, não tem esses meios comunicativos.
Sim.
Tem só abraçar ali, mas o pessoal, poucas pessoas descem lá pra praça e se divertem, essas coisas. Gosta mais de festa privada.
E tem muita festa privada por aqui? Como é que são essas
coisas? Sim, as festas privadas são, por exemplo, eu faço aniversário, aí a gente convida uma turma de jovens e pronto, e faz aquela festa privada só entre a gente.
Entendi.
E a cidade não oferece.
Como é que era o sertão antigamente e como se tornou o sertão? Tipo uma escala, uma evolução. Se houve evolução, se houve uma evolução?
Houve uma evolução, bastante.
Em que sentido?
O pessoal do Nordeste, até hoje eu creio que ainda existe um pouco de preconceito do pessoal paulistano. Que você chega, por exemplo, você chega na praia lá, aí o pessoal já fica logo com umas piadinhas. Ah, é paraibinha, é paraibana, é cearense, essas coisas. Eu creio que há um impacto ainda da junção das duas regiões, do Nordeste e do Centro-Oeste, no caso. Aí o Nordeste está evoluindo bastante. Tem que evoluir para melhor.
Tu falou com esse teu amigo de Minas Gerais, que é amigo daqui, né? Que é de Minas Gerais. Como é que ele falou que era a relação dele com o pessoal de lá?
É um pessoal que é de cultura diferente, a cultura daqui é diferente da de lá.
Era isso que se chama boia fria?
Isso, chama boia fria.
Podia falar um pouco sobre essa profissão, esse nome? Eu não conheço.
Pronto, a boia fria, como vocês sabem, eles saem para trabalhar 5 horas da manhã, no caso, às vezes toma café, às vezes não toma, aí sai para ir trabalhar em construção, em corte de cana, em cata de laranja, essas coisas. Aí o que acontece? Quando chega mais ou menos meio dia, duas, as mulheres deles vão deixar lá no emprego deles, aquela boia, no caso uma quentinha, pronto. Aí deixa lá, esperando. Aí quando eles terminam o serviço que o patrão libera eles, aí eles vão comer. No caso, quando eles vão comer, a boia já tá fria.
Por isso que a boia
fria. Por conta que chama boia fria.
E aí, mas aí você ganha um pouco. Por Por aqui, o pessoal que é boy free, né? O pessoal que é boy free aqui, quais são as cidades que eles procuram? A cidade,
cidade aqui, eles procuram mais do lado do Ceará. Lá oferece um pouco mais de emprego.
Ceará.
Ceará, Minas Gerais.
Minas Gerais, aí lá em Minas Gerais, mais ou menos em que região?
Em Riolândia.
O que é que você tem para falar sobre esse cursinho pré-vestibular?
O cursinho pré-vestibular, nem sei se vai ocorrer aqui esse ano. O ano passado teve. O cursinho pré-vestibular público da região, Conceição. Isso. Esse é o da prefeitura, esse cursinho. Começam uma turma de 90 alunos. Em três salas, cada um com 30 alunos. Aí termina um ano com dois, três alunos. Os alunos daqui, o pessoal, eles não procuram mais a educação, não procuram mais os estudos. Ele sai, por exemplo, é dia de festa. Bom, aí tem cursinho e ele já não vai. Aí vai só os professores vão, até o final do ano, dando as suas aulas e tudo mais. Enquanto houve alunos. Enquanto isso, mas os alunos não querem estudar. Os alunos de
hoje. Tu acha que esse não querer mais estudar assim se deve ao quê? Talvez fosse uma relação aí com algum modo de criação?
É a educação do berço. Isso. A educação do berço, porque, tipo, você chega, eu chego de casa, pronto, eu vou iniciar o pré-escolar aqui no Maestro. Pronto, eu já chego com a educação de casa, respeitar os professores, respeitar os pais, tudo mais. Aí depois vai evoluindo. Você não respeita seus pais, respeita o pessoal de fora, respeita os professores, e aí fica aquela evolução. Quando você cresce, você não liga mais para a vida. Seus pais não colocam a rédea em você, e pronto, aí fica nisso. Evoluiu os jovens de hoje. Eles não querem, não respeitam mais os pais, e nem familiares, nem pessoal de fora.
Aí, pois é, e como é que você vai buscar uma universidade agora, sem
pré-vestibular? Pois é. Aí tem uns alunos que ficam comentando, não, eu vou fazer vestibular por conta que as escolas estavam em greve, mas não é por conta disso não, por conta que eles não querem estudar mesmo, realmente eles não querem estudar. Isso, tá, todo, como você sabe, todo ano existe greve nos colégios estaduais, eu não sei se os professores recebem aumento e todo ano eles querem mais, não sei. Sei que todo ano é essa mesma ladainha, os professores fazem greve e ficam pedindo greve e pronto. Aumenta e nada. Os alunos ficam prejudicados e depois os professores vão correr atrás do prejuízo. Por quê? Eles colocam aula no sábado para os alunos. Poucas pessoas têm tempo. Por exemplo, o pessoal da zona rural, eles vêm para a rua no sábado, porque aqui em Conceição a feira é no sábado. Eles vêm fazer sua feira e tudo mais, volta para o sítio. Aí tem a maioria não pode vir por conta disso. Aí o que acontece? Os professores colocam falta. E tudo mais. Aí quem sai prejudicado são os alunos, os professores lá querendo greve, mais greve para receber aumento.
Como é que os alunos se sentem com a greve? Qual é o sentimento deles?
Uns não, a maioria. A maioria eles acham bom. Outros não, outros se sentem prejudicados por conta que pelo menos eu me senti prejudicado por conta que eu já sou aluno do terceiro ano médio, terminei esse ano, vou ter que fazer vestibular. Geralmente pode ser que eu vá fazer faculdade e aí eu vou prestar tudo esses conceitos. Aí eu estou saindo muito prejudicado nisso. Poucos alunos aqui do Maestro se interessam nisso.
E aí esses poucos que se interessam, quais são os cursos que eles pretendem fazer geralmente?
A maioria daqui eles procuram mais medicina, enfermagem, direito, odontologia, psicologia, mais na área da saúde.
Cara, sinceramente assim, se você pudesse mudar de cidade, você mudaria?
Mudaria. Para uma cidade mais evoluída, que oferecesse emprego e que houvesse igualdade.
Como é que é a questão da violência aqui em Cajazeiras?
Conceição. Não, a violência aqui, eu creio que, assim, como toda cidade há mortes, essas coisas, mas aqui eu creio que é uma cidade mais calma. A cidade aqui, com poucos habitantes, o pessoal procura mais não praticar mais a violência. Aqui é uma cidade calma. Posso dizer que aqui é uma cidade para se morar, em termos disso, mas em termos de emprego, não.
Não sei se você percebe, mas a maioria do pessoal que sai daqui e vai para o Sudeste, por exemplo, para São Paulo, a primeira coisa que eles fazem quando chegam lá é camuflar, mudar, né, o sotaque da gente, paraibano. E começa a tentar falar igual a eles. Isso quer dizer o quê? Que eles têm vergonha.
Da sua cultura.
Queria que você falasse assim um pouco. O que você acha sobre isso?
Eu acho isso um pouco errado. Se você veio de uma cidade humilde, dos seus princípios, você não deve tentar mudar. Você deve ser o que você é e não tentar ser o que os outros são, né? Seguir sua cultura e sem permanecer o que você é.
Conhece alguém que já foi pra lá e voltou falando diferente? E
aí, não, quando o pessoal chegar aqui falando outra língua, falando paulista, a gente fica tirando sarro da cara deles. Que eles são daqui de Conceição, eles vão pra São Paulo fazer o quê? Certo, você pode ir e tudo mais, pra gostar da cidade, mas mudar seu sotaque, mudar suas características, não.
Por que elas mudam o sotaque?
Tem vergonha da sua origem. Por conta que o paraibano, o nordestino, são zoados, né? Não só em São Paulo, como no Rio de Janeiro. Aí eles tentam mudar para se enturmar com o pessoal de lá. O que é que seja isso?
E já que você falou aí esse preconceito que tem, né? Paulista e
nordeste,
tá? Eu falasse um pouco aí sobre esse preconceito, como é que é, como é que eu vejo falar para aí o pessoal que sai e volta.
Isso, como eu já disse, tem um pouco de preconceito, não só do jeito que a gente age, do jeito que a gente fala, tudo. Todas as características do paraibano e a diferença do paulistano para o paraibano. Há um pouco de diferença, que até tem um grupo lá do pessoal de São Paulo, é os skinheads, não sei se você já ouviu falar. É um grupo que, de pessoas que seguem um pouco de Hitler, o neonazista, no caso. Eles têm preconceito com o paraibano, que é nordestino, negros, emos, tribos diferentes, como roqueiro, gays, essas coisas, eles têm um pouco de preconceito. O que é que eles fazem? Se ele vê um paraibano, eles vão machucar, vão maltratar essas pessoas, agredir.